A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. O convidado de hoje é Felipe Lorenzo. Tudo bem, Felipe?
Tudo bom, Bido.
Direto de Salvador?
Diretíssimo de Salvador. Aqui para minha segunda casa, que é Brasília.
Uma odisseia baiana.
Uma odisseia, né? Esse processo todo aí de construção musical, de difusão, com certeza.
Bom, você que é nascido em 88, o que você ouvia na infância? O que você lembra de... Está relacionada à música, relacionada ao afeto. O que você tem para...
Eu tenho uma memória muito, assim, muito antiga em relação à minha relação com a música. Desde que eu me entendo por ter consciência de mim, que eu me entendo relacionado com a música. Então, lá em casa sempre tiveram muitos discos. Então, a gente ouvia de Marisa Monte, a Gypsy Kings, Daniela Mercury, na época que ela estava lançando aqueles primeiros trabalhos dela.
O que você acha de fazer alguma coisa aqui no violão que tem essa lembrança?
Essa lembrança... acho que muito desse trabalho de Daniela, né, que marcou muito a minha infância, que é...
Não, 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 não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, 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 não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Que eu não posso ficar sem te ver. Porque eu não posso ficar sem você. Vem pro swing da cor, relaxar do calor e quem sabe me amarrar. Vem, 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 teu sorriso é pequeno, o teu beijo tem veneno, tá querendo me apaixonar. Seguro tá com ioiô, somos enzaladauê. Seguro tá com ioiô, somos enzaladauê.
Bacana, quem sabe faz aqui, né? Faz assim, de na hora, provocado e faz. Esse é o Escala Brasileira, Felipe Lorenzo é o convidado de hoje. Felipe, e a tua formação musical? Como é que você se interessou pela música? Como é que foi isso? Porque baiano já disse que quando nasce estreia, então não sei se essa pergunta é supérflua.
Então, assim, eu acho que desde esse momento inicial de ter muito contato com a audição, né, assim, de ser alguém que sempre escutou muita música dentro de casa. Meu pai também sempre teve uma relação muito ativa com a música, com o instrumento. Ele tocava violão, então desde pequenininho eu me relacionava com o instrumento, ainda não tocava. E comecei a ter a vontade de aprender um instrumento por volta dos 11 anos de idade. Aí com 12 eu comecei a estudar, comecei a fazer aula, comecei a aprender sozinho, olhar aquelas revistinhas, aquela forma que muita gente aprendeu no Brasil na década de 90, né? Que era o acesso às banquinhas e as revistinhas e ler sozinho.
Que hoje a internet substituiu, né?
Completamente, né? Completamente. Hoje o acesso, se você vai no YouTube, tem videoaula, tem um bocado de coisa, e naquela época não. Então eu comecei a me interessar e comecei a aprender o instrumento com 12 anos. E aí, escola, tocando com os amigos no intervalo, comecei a fazer banda, gostava muito de rock, e aí queria ser guitarrista, e aí era uma agonia.
Em que bairro isso aconteceu?
Isso foi no Rio Vermelho, que eu fui criado no Rio Vermelho. Depois, meus pais são separados desde que eu sou muito, muito jovem, então minha mãe depois se mudou para Undina, para a região ali que é onde o carnaval, de certa forma, acontece. E meu pai continuou no Rio Vermelho, né? Então foi nesse momento que eu comecei, de fato, a aprender a me jogar aí com o instrumento.
Bom, eu quero pedir a você para chamar uma música do disco, Odisseia Baiana. O que, que você vai chamar?
Eu queria chamar a canção Odisseia Baiana, que dá nome ao disco, né? É uma canção de dois compositores lá de Salvador, o Thiago Lobão e o Davi Comodo. Uma canção que, para mim, foi muito importante, que enfim, eu tive um contato muito, muito íntimo com ela, e ela foi uma das canções vencedoras do Prêmio KM de 2015 em Salvador, que é um prêmio muito importante de música lá, que foi retomado agora, há pouco. Então é uma canção pra mim que é muito especial e chamo essa canção, Odisseia Baiana.
Adianto tempo, não perco a viagem de ser farol. Raios em fios vou costurar. O que o silêncio dá é o como me faz no mar. Óleo de baleia, luz das rainhas e tapari. Se vou naufragar, Deus, me folgue o nó. Capina na nuvem, tempo bom, semeia a luz pra minha Penélope que alucina, tecendo. Ausência amarro neste laço. Netuno quis assim a pele e Iemanjá. Proteja a costeira, ilhas derradeiras, ciclopes vi. Não fico cego, é logo ali. Se vou naufragar, Deus, me folgue o nó. Capina na nuvem, tempo bom, semeia luz pra minha Penélope que alucina, tecendo. Até o fundo.
Você está ouvindo a Escala Brasileira, Felipe Lorenzo, o convidado de hoje. Felipe, estamos aqui fazendo essa gravação fora do estúdio, porque as condições, né, a rádio está em reforma e tal, então a gente está fazendo essa gravação e pede desculpa ao ouvinte por ruídos e sons assim, acidentais, né? De qualquer forma, eu quero perguntar para você sobre essa coisa de descentralização da música, que até os anos 90, digamos assim, era necessário morar no Rio de Janeiro.
Uhum.
São Paulo, talvez,
uhum,
mas principalmente Rio de Janeiro, para ter o teu trabalho divulgado.
Uhum.
Então as pessoas saíam das suas cidades, iam para lá. Isso mudou?
Eu acho que em parte, Bido. Assim, eu acho que não completamente isso talvez tenha mudado. Eu acho que mudou no sentido principalmente da produção musical. Eu acho que antigamente o artista ele tinha muito que procurar sair para produzir nesses espaços. Ainda era aquela lógica de gravadoras. A gente não tinha tantos home studios como tem hoje, tantas produções independentes como tem hoje. Acho que hoje a gente consegue um nível de produção mais autônomo nos nossos espaços, no berço, onde a gente está, onde a gente conhece os músicos. Mas de alguma forma a difusão ainda fica um tanto ligada a esse eixo Rio-São Paulo. Muitos artistas soteropolitanos têm ido para lá em busca de um certo reconhecimento, de uma dispersão maior, assim, né, de uma difusão maior do seu trabalho. Acho que a rede social hoje também, de certa forma, ajuda nesse sentido, de você captar um público sem necessariamente estar nessa cidade, né, mas através desses veículos você poder comunicar.
Virtualmente, né?
Exatamente. Mas ainda me parece que essa lógica não mudou tanto, porque eu posso falar da experiência de Salvador, não tenho um saber nem experiência para falar sobre outros estados ou outros espaços, mas em Salvador a difusão ainda é muito, muito amarrada, sabe, assim, para um músico viver dentro da sua cidade, com o público daquela cidade, usufruindo da sua arte ali, semanalmente ou não. São hoje poucos os grupos que eu identifico em Salvador, vivendo em Salvador, a partir do seu trabalho. Acho que o Baiana System é um exemplo disso. Isso que eu encontro, assim, só a Rumpilés também, que está lá, que é uma quantidade imensa de pessoas. Mas alguns outros artistas têm ainda saído, ainda estão nessa lógica de procurar esse eixo que, de alguma forma, funciona melhor, né, nessa difusão.
Bacana. Vamos ouvir outra do disco ou você quer fazer aqui? Quer tocar?
Podemos
aqui
fazer outra do disco. Eu vou chamar a canção Prece. Então, é uma canção minha em parceria com o Daniel Farias.
Esclarecer se vai na raça.
louça que espera colocar a mesa. Arrebate a esquiva chama das cruéis certezas, viciosas tentações. Te oriente, adiante os desembaraços. Arranque as amarras, abençoa os teus próprios passos. És um Deus, um plebeu, um devoto pagão. Então me diga qual vai ser. Então me diga lá você se vai, se vai ou racha. Tem coragem de dizer, tem peito pra esclarecer. Se vai, se vai na raça. Então me diga qual vai ser. Então me diga lá você se vai, se vai ou racha. Tem coragem de dizer, feito pra esclarecer, se vai na raça. Oh, oh, oh. Ah, yeah. Yeah. Ah, yeah.
Você está com Escala Brasileira.